Saudações, queridos viajantes de todos os reinos. Eu sou o Cast e sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna, nosso programa semanal onde conversamos e debatemos sobre os mais variados assuntos que existem. E no episódio de hoje tá aqui comigo presente na mesa nosso queridíssimo Vinícius.
E aí, cambada, como é que vocês estão? Faz tempo que eu não apareço por aqui. Tempo não, né? Faz dois programas que eu não apareço por aqui, mas faz tempo que a gente não grava o café.
Pois então, né?
Sim. Mas, pô, que saudade que eu tava de tomar um café nessa taverna maravilhosa.
Sim, sim. E essa semana eu trouxe o Vini aqui pra gente poder conversar um pouco sobre Marvel. Porque a gente gosta de falar da Marvel, a gente vai falar da Marvel. E apesar de a gente ter falado da Marvel 4, 5 programas atrás, faz mais de um ano que a gente não fala da Marvel. E eu quero falar da Marvel. Quantas Marvel eu falei nesse último minuto?
Sei, cara. Fala mais umas 3 vezes e bora pra frente.
Exatamente. Mas, lembrando como sempre que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais e caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para cafenatavernapodcast@gmail.com ou deixar um comentário lá no post do episódio no nosso site em www.cafenataverna.com.br. E claro, também, se possível, deixa uma avaliação de 5 estrelas no seu agregador de preferência, se ele tiver esse tipo de avaliação. Bom, vamos ao que interessa. Antes de começar a entrar no assunto em si, eu quero passar umas recomendações pra quem estiver ouvindo, porque a gente não vai falar de filme a filme. A gente vai citar filmes, falar de pontos fortes e muitos pontos fracos, mas a gente não vai passar de filme a filme, de série a série da fase 4. A gente vai falar num geral, vai fazer tipo uma conclusão, tá ligado? Aquele artigo de conclusão de curso, a gente tá na conclusão. Vamos olhar por cima e ver o que foi esses últimos anos da Marvel. Mas se você tem interesse em ouvir mais sobre a Marvel em geral, aqui a gente tem vários programas no Café na Taverna que a gente fala sobre Marvel. Nosso segundo programa, se eu não estou enganado, é falando sobre cada filme da Saga do Infinito. É um programa de quase 3 horas de duração. Não recomendo que ouça porque é uma merda o áudio, mas a gente falou lá e eu não vou repetir o que a gente falou lá. Então, boa sorte. E ao longo do tempo a gente falou várias vezes aqui no próprio café, a gente já falou de WandaVision, a gente falou de Doutor Estranho, a gente falou de Homem-Aranha, a gente falou de Loki, a gente falou de Falcão e o Soldado Invernal. Então, tem vários programas desse tema específico que a gente já falou e, caso queira ouvir sobre outros filmes, lá no podcast do Vinícius, lá no Dedada, a gente tem um programa que está paralisado por motivos além do nosso controle, que é o Dedanal, onde a gente falou de vários filmes que foram lançados nos últimos anos.
Exato.
Incluindo o Pantera Negra 2.
Quantumania, Guardiões da Galáxia.
Ah, não, mas aí é Marvel, mas é fase 5. Mas se quiser ouvir coisas mais recentes e outras opiniões, tem lá tanto no Dedada quanto aqui no Café. Sirva-se à vontade. Exato. Beba com moderação.
Ou não, ou se joga também.
Maratona.
Maratona. Inclusive, é até legal trazer o tema maratona, porque eu passei o último mês inteiro de molho, com o braço quebrado, sem poder repouso absoluto pra não virar caso cirúrgico e etc. Então, como eu não tava sem nada pra fazer, pensei com meus botões: vou reassistir todas as produções da Marvel. E dentro desse mês, eu reassisti todos os filmes e séries da Marvel. Finalizei ontem o Doutor Estranho 2, foi o último. Ainda faltam alguns, né, porque é coisa pra cacete. Então eu tô com muita coisa fresquinha na minha cabeça, cara.
É bom, isso é bom.
Vai ser uma delícia.
Bom, mas só pra estabelecer uma última coisa antes de a gente entrar no assunto, o que é a fase 4 da Marvel? O MCU, pra quem não conhece, ele é dividido em fases. A fase 1 corresponde do Homem de Ferro 1 até o
Vingadores.
A fase 2 corresponde ao Homem de Ferro 3 até o Homem-Formiga. E a fase 3 corresponde ao Capitão América Guerra Civil até o Homem-Aranha Longe de Casa. E essas três fases compõem o que eles chamaram de a Saga do Infinito.
Sim.
Terminada a Saga do Infinito, começou a fase 4. E onde ela começa? Nos filmes ela começa na Viúva Negra e vai até Pantera Negra Wakanda Forever.
Sim.
Porém, nessa fase 4, que é um ponto que eu vou destacar bastante, eles decidiram ir além dos filmes. A gente sempre teve séries da Marvel. A gente tinha Agents of S.H.I.E.L.D., que volta e meia fazia uma referência com o que estava acontecendo nas telonas. A gente teve Demolidor e os Defensores na Netflix, que também referenciavam o que acontecia nas telonas, mas nada nunca, sabe, trocou figurinha. Geralmente era sempre a microprodução referenciando a macroprodução. Nunca foi ao contrário. Nunca foi, tipo, um grande filme que usou de base algo estabelecido numa série. Isso jamais aconteceu. Disney Plus surgiu, streaming, tudo mudou. Fase 4, então, indo além dos filmes, ela, na verdade, não começa no Viva Negra. Ela começa na série do WandaVision e ela não termina no Pantera Negra 2. Não, ela termina no especial de Natal dos Guardiões da Galáxia. Então, não são a... Tô contando aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filmes, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 séries e 2 especiais, que é o especial de terror e o especial de Natal. E aí eu quero chegar no primeiro ponto. Não é coisa demais?
É. Eu acho que é. Eu definitivamente acho que é. Porque eu passei mais tempo vendo coisas da fase 4 do que da fase 1, 2 e 3 juntas nesse mês. Saca? E foi só na fase 4 que eu tive aquele sentimento de tipo, putz, chega, velho. Não aguento mais. Como eu já tinha começado, tô tentando terminar. Saca? Mas eu acho que é sim coisa demais. E tem coisa ali que não precisava ser série. Podia ser um filme. Tem séries ou filmes que podiam ser condensados em um filme único, entende? Mas eu entendo que foi, pô, tempo de pandemia, a galera não tava vindo pro cinema, vamos lançar coisa pro streaming. Tipo, a gente dá pra entender um pouco a visão de mercado que o Kevin Feige e a Disney teve pra fazer essas séries. Mas chegou uma hora, cara, que putz. E é louco porque, assim, eu consigo falar exatamente o que acontece na fase 1, 2 e 3. Tá muito marcado na minha cabeça. A fase 4, não. É tanta série, é tanto filme que eu não lembro o que acontece em cada um, ou onde que aconteceu tal coisa. Muita coisa que é completamente irrelevante, principalmente os episódios, sei lá, 4, 5 e 6 das séries, saca? É só episódio pra encher linguiça, a maioria deles. Então, putz, isso me incomodou um pouco. E a distribuição dessas obras também, saca? Tipo, a forma que começa e que termina a fase 4 eu achei muito equivocada, assim. Eles podiam ter feito diferente. Podiam até ter suprimido um pouco esse sentimento que as pessoas estão tendo de que, ah, filme de herói já deu, já ninguém aguenta mais e etc, sabe? Porque, bom, pelo menos pra mim, eu vou continuar assistindo porque eu gosto. Eu acho que não deu, pode fazer pra sempre. Só faz bem feito, por favor.
Exato, porque se a gente fazer um panorama, vamos voltar um pouco no tempo. O que, que é a fase 1? A fase 1 é a introdução dos personagens. Então, tu tem um filme individual de cada um dos quatro principais dos Vingadores. Tem um Homem de Ferro a mais, porque é o Homem de Ferro, então é o carro-chefe. E naquela época, tu tinha que fazer um filme de sucesso 2.
Sim.
Então, é muito bem coeso, porque é muito bem amarradinho. Uma cena pós-crédito já faz indício pra outra, que fazem... Tipo, a primeira cena pós-crédito é o Nick Fury. A segunda é o Tony Stark. A terceira é o martelo do Thor. O quarto já é um teaser do Loki como vilão. E a quinta cena pós-crédito, que é do Capitão América, já é o trailer dos Vingadores.
Sim.
Então, é tudo muito coeso, é tudo muito, sabe... É aquela aposta, é quando a gente falava, nossa, é muito genial, genial. É o que a gente queria que a DC fizesse até hoje. É tudo muito coeso. Aí chega a fase 2. A fase 2, qual é o propósito da fase 2? Expandir o universo. Então, tu tem as continuações dos heróis. Tu tem a continuação do Homem de Ferro, continuação do Thor, continuação do Capitão América. E aí, depois, eles se reúnem de novo num grande filme que é o Vingadores Era de Ultron. Não deu tão certo, não vou discorrer sobre porque não deu aqui, mas não deu tão certo. Uns filmes foram muito bens, outros foram questionáveis e outros foram terríveis. Mas ok, a roda tá girando, a roda tá girando. A gente teve Guardiões da Galáxia, que foi uma surpresa. Foi uma adição, foi uma injeção de novidade que esse universo necessitava naquela época.
E expandiu o mundo cósmico da Marvel, que pra mim é onde a Marvel mais brilha, né? Que é quando as histórias saem da Terra e vão pro espaço, que é genial.
Sim, e expandiu da maneira certa, né? Porque não a maneira séria do Thor 2, mas a maneira James Gunn, que esse é um nome que eu não vou pontuar aqui porque ele não faz parte da fase 4, mas cravem esse nome, James Gunn. E aí, tipo, introduziu alguns conceitos bacanas, o Vingadores 2 introduziu a Wanda, o Pietro, o Visão, trouxe mais dos aspectos Vingadores e fez mais um teaser pro grande vilão que é o Thanos. E aí chega a fase 3. A fase 3, o que que ela é? Ela é pra resolver coisas. Não é mais pra expandir o universo, não. É pra colocar as peças no jogo pro grande finale. Então nós nós temos Capitão América Guerra Civil desmantelando os Vingadores, a gente tem a introdução do Doutor Estranho, a gente tem uma continuação dos Guardiões 2 pra falar mais desses personagens, a gente tem a introdução do Homem-Aranha nesse universo, tem a continuação do Thor, que liga diretamente no Guerra Infinita, a introdução do Pantera Negra, porque a gente precisa de Wakanda, a introdução do Reino Quântico, que a gente vai precisar, a introdução da Capitã Marvel, que a gente também vai precisar. E tudo, essa é a palavra, parece que tudo que surgia era uma ponta que seria linkada diretamente no Vingadores Guerra Infinita e no Vingadores Ultimato. Nada parecia solto, nada parecia, ah não, tá ali só por tá. Não, cada detalhezinho da fase 3 é importante para o fim nos Vingadores.
Sim. E cara, a fase 3, ela não tem filme ruim. Sabe, eu não vejo um filme da fase 3 que eu falo, pô, esse filme é muito ruim. Não existe isso. Todos os filmes são completamente ok ou muito bons, saca? Não tem um mundo sombrio na fase 3. É muito consistente.
E a organização deles é muito boa porque eles colocam os piores filmes dessa fase, que é o Homem-Formiga e a Capitã Marvel, no meio dos melhores.
Uhum.
Então, a gente tá naquele hype do Guerra Infinita. Então, sim, eu vou ver Homem-Formiga e a Vespa porque eu quero saber. E apesar do filme ser questionado, a cena pós-crédito entrega demais quando o Scott Lang fica preso no Reino Quântico. E a Capitã Marvel, por causa da cena pós-crédito do Guerra Infinita, que a gente fica hypado pra conhecer essa personagem. O filme é bom ou não? Outra história. Vai lá no programa 2 que a gente comenta. E aí temos o Vingadores Ultimato, que é o ápice, a apoteose desse universo, e aí termina com o Homem-Aranha Longe de Casa, que é tipo um epílogo, assim, meio que opcional, não precisa ver, mas tá ali só pra fazer um depois, tá ligado? Depois dos créditos. E porque a Sony precisava de um Homem-Aranha. Mas entende que eu tô traçando essas linhas na fase 3 pra contrastar com a fase 4. Porque uma coisa, tipo, eu não quero comentar ainda da fase 5, porque a gente tá recém no começo dela.
Uhum.
Então não tem como avaliar. Agora a fase 4 foi fechada. Empacotada, embalada, enviada pra presente. A gente pode olhar e analisar. E é uma bagunça.
Sim, cara. Nem parece que é Marvel.
Pois então, tudo isso que eu falei até agora. Não, porque tudo se liga, nada é desnecessário, nenhuma ponta é deixada solta. Na fase 4 não é assim. Mas aí eu quero fazer um questionamento. Precisava ser assim? Não, não precisava. Por quê? Porque essas novas amarras que eles estão soltando é pra linkar lá na fase 6. Então, não precisaria ser, sabe, tudo muito... Não, tem que ser tudo muito coeso, um filme ligando no outro pra chegar num fim, vai ter um Vingadores. Não necessariamente. Pra resumir, meu ponto é, o problema da fase 4 não é estratégico. Eu acho a estratégia boa. A gente acabou de passar de uma grande saga, vamos diminuir, vamos apresentar novos personagens, contar histórias menores, desenvolver mais personagens que não foram tão desenvolvidos antes. A gente traz as séries pra mim. Quando eles anunciaram que as séries do MCU iam ser tão importantes quanto filmes, eu adorei, porque, pô, a gente vai ter tempo de parar e ver 8 horas de desenvolvimento de personagens que nos filmes não teriam chance. Tipo Wanda, Falcão, Gavião Arqueiro. Introduzir novos personagens que não tem um renome pra fazer um filme próprio, como o Moon Knight, a Miss Marvel, como a She-Hulk. Então, na ideia, é genial, porque tu tem a chance de estabelecer bases e fundamentos de novos heróis que não tem tanto calibre pra trazer pessoas pro cinema, ao mesmo tempo que tu pode ir expandindo mais esse universo, sabe? Pra mim, uma das melhores coisas de um universo compartilhado é quando tu sai da macro escala e vai pra micro escala e começa a ver como tudo se afeta em tudo.
Sim.
Então, estrategicamente falando, não tem defeitos, porque é exatamente assim que devia ser feito. O problema da fase 4 é a execução.
Exatamente.
E é aí que entramos nesse cocô chamado MCU pós-ultimato.
Sim. Quando começou a fase 4, eu tive esse sentimento de que, pô, eu vou ver a fase 1 de novo. Eu vou conhecer personagens novos. Eu vou ser apresentado por uma nova ameaça. Entende? Eu vou iniciar uma nova saga. E, cara, eu não tenho esse sentimento ainda. E olha que veio muita coisa nova. Começou uma nova saga. Mas eu não tenho muita vontade de continuar acompanhando essa nova saga. Por mim, eu vou ser bem sincero. Eu já queria pular pra saga dos mutantes. Saca? Vamos pra fase 7 ou pra nova fase 1, não sei. Entende? Porque essa fase 4, ela tirou todo o meu gosto, sabe, de acompanhar a MCU. Eu tô esperando agora pela DC do James Gunn, cara. O cara que tem a tatuagem da Marvel no braço, tá esperando pela DC do James Gunn, saca? Putz, cara, ela tirou minha alegria. Principalmente, quando a gente... Agora, eu sei que não é pra falar de obra por obra, mas quando a gente analisa WandaVision, que pra mim foi a melhor série feita na fase 4, ela é completamente jogada fora do filme do Doutor Estranho. Tipo, o Sam Raimi nem assistiu a série, ele não sabia nem qual foi o desenvolvimento da personagem, só destruiu esse desenvolvimento todo no filme dele. Entende? Tipo, isso... Acho que isso estampa o erro da fase 4.
É que é meio enganoso o escopo geral, porque parece que a fase 4 começou mal. Mas a fase 4 não começou mal.
Não, começou muito bem.
Cara, tipo, olha só. Pra mim, o trio de abertura da fase 4 beira a perfeição. Porque temos WandaVision, que eu concordo e assino embaixo. A gente tem um programa falando só sobre ela, que é pra mim a melhor série de super-heróis em live action que eu já vi.
Sim.
De super-heróis no sentido de ter super-heróis, né? Aí depois a gente tem Falcão e Soldado Invernal, que eu gosto muito. Eu reconheço os defeitos. Reconheço que talvez a vilã seja fraca, algumas coisas foram apressadas, podia ter 9 episódios e teve só 6. Tudo bem. Mas mesmo assim, é uma série de muita qualidade que desenvolve muito bem o Falcão e o Soldado Invernal. E começa, sabe aquela bagulho de começar a introduzir? Tava começando a introduzir, porque a gente tem aí Helena. Não é a Helena, e Helena é a da Viúva Negra. Como é que é o
Viúva
nome
Negra.
Dela?
Viúva Negra. Não, tem o... Ah, eu esqueci o nome dela.
É, Condessa, é a... Condessa alguma coisa.
Tem o Agente Americano, personagem mó da hora.
Ela vem na reta final da série trazendo aquela vibe de tipo, estamos reunindo um grupo de pessoas para fazer tal coisa, sabe? Aquela vibe fase 1.
Sim. Exatamente, exatamente, parceiro. Eu até falei, putz, cara, será que ela vai ser o Nick Fury desse momento? Porque, pô, o Samuka tá velho e tal, né? Vamos colocar nas costas dela, legal.
Aí, cara, em seguida, a gente tem Loki, que na série, no podcast do Loki, eu já falei lá, eu não gostei tanto assim de 60% da série. Mas, é de novo aquele negócio de fase 1. Introduziu o multiverso, falou de viagem no tempo, estabeleceu conceitos e apresentou o vilão. O Kang no Loki é maravilhoso.
Sim.
Ele aparece em um episódio e ele rouba a série. É um bagulho estupendo. E é uma promessa estupenda. Então a gente já começa com esses três, assim, na cara. Pá! Tu pensa, pô, a Marvel nunca vai errar.
Saindo de Vingadores Ultimato. Então você já tá com o hype aonde? Lá em cima, hein? Entendeu? E entra nessas três séries e você fala, porra, isso aqui é vai ser incrível.
Aí a gente tem o Viúva Negra.
Que é um bom filme.
Sabe, tá na hora errada, no lugar errado, no momento errado?
Isso que eu ia falar. Eu assisti na ordem cronológica, naquela playlist do Disney Plus, que coloca na ordem cronológica. Então, o primeiro é Capitão América, depois Capitã Marvel e por aí vai. Nessa ordem cronológica, Viúva Negra vem logo depois de Guerra Civil. Ele faz tão mais sentido depois de Guerra Civil. É tão mais sentido. É outro filme,
cara. Mas a cena pós-crédito spoiler demais, né?
A cena pós-crédito caga. Mas é o único filme da Marvel que eu falo, meu, vê depois de Guerra Civil e não vê a cena pós-crédito. Pronto, o filme fica perfeito.
Não, não fica. Não é eu não vou discutir o filme, é filme. Aí temos Shang-Chi, que é legal. Diminui a barra.
Teve o Arif antes.
Tá, o Arif é meio spin-off, né? Não é levado muito.
O Arif não conta? Então tudo bem. Shang-Chi eu acho bom.
Aí nós temos Shang-Chi, que é de novo aquela base do fase 1, novo personagem, introdução, novos conceitos.
Shang-Chi é uma delícia, cara.
Temos Eternos, que acho que foi o primeiro grande ruptura, assim, que pouca gente gostou, muita gente odiou. Eu gostei. Temos a série do Gavião Arqueiro, que é ok, que é de novo...
Foda-se ninguém.
Não, mas tipo, eu acho bem legal, tá ligado? Eu acho que a Kate Bishop foi muito bem introduzida, tem todo esse contexto de, sabe, rua, crimes, vilõezinhos, né, a introdução do rei do crime no MCU, sabe, tá legal ainda. Olha só que interessante, a fase 4 em 2021 ainda é boa.
Sim.
Porque a gente sai de séries maravilhosas, a gente tem filmes ok, que a Marvel sempre teve filmes ok, e terminamos no ápice. A gente termina 2021...
Miranha, cara.
Miranha, a gente termina no Nirvana da Marvel.
Sim, exatamente.
A gente não só é recompensado de tantos anos acompanhando a evolução do Tom Holland, dele finalmente virando o pobre desgraçado que todo mundo quer que o Peter Parker seja.
Sim.
Como também é uma recompensa pros fãs de longa data, porque temos Tom Maguire, temos Andrew Garfield, temos todos os...
Não, vilões. E é um filmão. Mesmo pra quem nunca viu... Não,
é um filmaço.
Até pra quem não tem esse sentimento nostálgico de ter acompanhado o Tom Holland, de ter assistido os Homem-Aranhas antigos, acho que é um filme legal mesmo assim, cara.
E a emoção nubla várias coisas. Mas... Cara, olha só que irônico, a gente vai falar muito mal ainda dessa fase 4. Mas a gente termina 2021 muito bem. O que aconteceu, Kevin Feige? Por quê?
O que aconteceu, né? Esse boné tá muito apertado. Logo em seguida, Cavaleiro da Lua, né? E aí ele dá dois pés no seu peito, assim.
Mano, de... a gente sai... Cara, eu tô estupefato aqui, porque eu não tinha me ligado nisso ainda. Cara, em 2021, a fase 4 teve alguns erros e equívocos, mas a fase 4 continuou no nível ok. Ninguém em 2021 falava a Marvel acabou, o filme de herói está saturado.
Não, jamais, jamais. Eu não sabia, eu não tinha feito essa ligação que era 2021, mas reassistindo eu tive esse sentimento mesmo. Depois que você vê o Homem-Aranha, fica tipo, caralho, velho. Terminou Homem-Aranha, eu fui pra Cavaleiro da Lua, eu fiquei tipo, caralho, cara, que diferença.
É, e aí entramos em 2022, que a gente vai falar agora no próximo bloco. Cara, 2022 da fase 4, que é... São dois anos, né? 2021 e 2022, porque termina no Natal de 2022. O que que aconteceu em 2022? O que que deu de errado, velho?
Sei, cara.
Onde é que tá o problema? Porque, tipo, não faz o menor sentido.
Cara, eu acho que é até válido dar uma pesquisada se mudou diretoria, se mudou a galera executiva.
Não, é o Kevin Feige ainda. Ele ainda é o executivo. Tem carta branca. É ele que comanda. Ele é um cara que a gente não pode culpar os executivos.
Entendi. Porque às vezes tem influência de alguma outra pessoa, sei lá.
Não, lá atrás ele tava brigando por causa disso e o presidente da Disney falou, não, a partir de agora tu manda e tu só responde a mim.
É, então realmente esse boné tá muito apertado.
Não tem. Ele não pode usar essa desculpa. Realmente. Ele tá ferrado. Cara, porque, olha só, a gente tem em 2022 simplesmente três dos piores ou mais medíocres filmes que a Marvel lançou.
Sim.
Que a gente tem Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Thor... Love and Thunder e o Pantera Negra, Wakanda Forever.
Sim, muito ruim, cara.
E no universo das séries, a gente tem Moon Knight, Miss Marvel e She-Hulk. E os três sofrem do mesmo problema do terceiro episódio. Que significa o quê? Primeiro episódio é interessante, o segundo episódio é muito bom, o terceiro episódio promete demais, aí de repente um gato passa em cima do roteiro e eles simplesmente esquecem como escreve. As três séries são assim. Pode olhar.
Porque o She-Hulk, pra mim, ainda salva o último episódio, porque eu acho o final da série muito bom. Mas as outras duas, putz, não dá, cara.
O segundo episódio de Miss Marvel é maravilhoso.
Sim. O Miss Marvel começa muito bem.
Tem uma identidade única, tem uma pegada diferente, sabe? Aquele frescor das devidas proporções, meio semelhante ao que foi feito em Guardiões, tá ligado?
Uhum.
A gente tá sempre vendo a mesma receita de bolo e, de repente, um bagulho diferente. Os primeiros dois episódios de Miss Marvel são muito bons. E acontece algo tão absurdo nessa série que tu pode ver os três primeiros episódios, se eu não me engano, e pular pro último, que tu não vai ver a vilã da série, ela não é apresentada, porque nesse intervalo de dois episódios e meio ela é apresentada e morre, e tu não vai fazer a mínima diferença pro fim.
É muito bizarro.
Caralho, velho.
É muito ruim.
Que aconteceu? Aí tu tem um Moon Knight, não... Que é um bagulho meio, como é que é o termo? É psicológico, o cara tem dupla personalidade, o mistério, o que acontece quando ele clica, quando ele, sabe, quando ele perde a consciência e tal. E termina com luta de kaiju no Egito.
É, cara, o Cavaleiro da Lua foi uma das minhas maiores decepções, cara. Que se você lê um quadrinho do Cavaleiro da Lua, você vê o potencial que tem. Toda essa filosofia psicológica de várias personalidades e ele ser uma pessoa violenta, não lembrar o que ele fez. Ou às vezes tem quadrinhos que ele acorda no meio da noite, ele acha que ele é o Wolverine, ou ele acha que ele é o Homem-Aranha e o caralho, sabe? É tanta coisa legal pra você adaptar, sabe? Tipo, ele acordar um dia achando que tá em Sokovia ou algo do tipo, saca? E só fizeram nada.
Eu nunca li nada, né? Mas tem aquela cena famosa dos quadrinhos que tá o Cavaleiro da Lua e o Homem-Aranha lutando, acho que os Vingadores estão junto também, e aí do nada ele troca a personalidade, e aí ele pergunta pro Homem-Aranha, onde é que eu tô? O que que a gente tá fazendo? Ah, e o Homem-Aranha fala, não, a gente tá batendo uns caras mal, bate neles ali. Ele, ok.
É, mas, ok, então é isso que eu vou fazer. É um potencial gigantesco, cara, que é desperdiçado, bicho. Isso é muito triste, cara.
E aí, cara, tipo, eu discordo um pouco de ti no sentido de decepção, porque eu curti Cavaleiro da Lua muito pelo Oscar Isaac.
Uhum.
Tipo, aquele episódio que ele quebra, acho que é o 5º episódio da série, é muito bom, cara, é muito bom.
Não, é que ele é um puta ator,
tu, né? Não fica brincando de kaiju, tu foca no personagem. A série é feita pra focar no personagem. O 5º episódio da série é muito bom, por quê? Porque tu só tem desenvolvimento. É literalmente, tu entra na cabeça daquele louco, mas tu entende, tu sente empatia pelo que ele tá sentindo, e é muito, sabe, é genuinamente boa a cena que ele desmonta na rua, e aí ele cria aquela personalidade meio que pra proteger, tá ligado? Pra ele esquecer daquilo, pra ele achar ainda que a mãe dele tá viva.
Sim.
Então o que que eu quero dizer? Eu saio do ápice, que é Homem-Aranha, e eu vou pra essa série que é, de fato, tem várias falhas, é bem fraca em algum sentido, mas que mesmo assim não caiu a barra o suficiente ainda. Chegou, tipo, ah, beleza, baixou pra média Marvel, a média Marvel do 6,5-7. Eu não achei essa série pior do que um 6,5-7 na época. Tava no hype, Homem-Aranha, vai vir um filme do Doutor Estranho e tal, bababá. Só que aí a gente tem, cara, um dos programas mais procurados aqui no Café, nas estatísticas, é o episódio do Doutor Estranho. Porque eu amo aquele título. Que aquele título retrata exatamente o meu sentimento. Que é Doutor Estranho no multiverso das expectativas frustradas.
Expectativas frustradas, sim. Nossa, cara, Doutor Estranho eu não gosto nem de lembrar, velho.
Esse é o ponto pra mim que a Marvel desmorona. Porque eles tinham tudo na mão. Tudo, tudo, é tudo. Tu tem uma puta de uma vilã que tu teve uma série do caralho pra desenvolver, que é Wanda. Tá pronta, cara. É uma vilã com conflitos. É uma vilã que a gente gosta. É uma vilã que a gente sente empatia. Não tem, sabe, do segundo zero que ela aparece na tela, a gente já quer, sabe, a gente já tá afeiçoado pra ela. A gente que é fã, a gente que foi atrás, a gente que viu a série, se emocionou, chorou no final daquela série. A gente tá pronto pra, sabe, ser aquele bagulho de gostar do vilão, tá ligado?
Torcer pra ela, né, tipo...
Exatamente. Não, não no sentido de torcer, tipo, de... Torcer no sentido, pô, tu tá errada, não faz isso. Sabe? Aquele bagulho, tu vê que a pessoa que tu gosta tá no erro. Aí tu fala, não, 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 assim, não.
Eles voltam, né? Tipo, vamos... A segunda chance, terceira, quarta. Não, cara, ele só caga o desenvolvimento de WandaVision. É muito ruim, cara. Ela é vilã só porque ela é louca. Ela é louca. Ela é vilã porque ela é louca porque ela é mãe. É essa desculpa. É ridículo demais, cara.
Tu estraga totalmente a personagem porque tu...
Totalmente.
Tu não cria uma cadeia de ação. Tu só fala que ela é má porque ela é má. Tu, sabe, não tem... Podia ter uma escalada de loucura. É igual o Coringa fala, tudo que precisa é um dia ruim. Podia ter uma escalada dela se tornar insana no final do filme.
O problema é que teve em WandaVision e ela supera no final da série.
Não, mas... Voltando ao Coringa, tudo que precisa é de um dia ruim. Essa temática de terror podia ter feito de algum jeito que ela enlouquecesse de fato. Que ela fosse consumida pela entidade feiticeira escarlate, tá ligado? Mas o meu ponto é, o filme do Doutor Estranho, ele erra no cerne. Que eu falei isso lá no programa do Doutor Estranho. Eu falei, um filme do Doutor Estranho que tem como temática o multiverso, o vilão do filme tem que ser ele mesmo. Não faz o menor sentido ser outra pessoa. E, de novo, tinha tudo pra fazer certo, cara. Tudo, tudo. Eu vou repetir o que eu falei lá exatamente. Ele chega na frente dos Illuminati, ele fica todo... Não, você tem que cuidar porque a Wanda está vindo, ela é perigosa. E os Illuminati já falam, cara, não, tu não tá entendendo ainda. Tu ainda não tem um escopo geral da situação. A Wanda não é um problema. O problema é você. Aí, ela chega, eles derrotam ela facilmente e o filme vira, ele... Sabe? Ele dá a guinada do plot e aí eles têm que derrotar o Doutor Estranho das Trevas lá. Tipo, podia ou não ser o mesmo do desenho lá. Provavelmente não. No sentido prático, provavelmente não seria. Eles não iriam usar de um desenho. Mas mesmo assim, podia desenvolver um Doutor Estranho do mal que eles teriam que lidar.
O Mago Supremo Maligno é uma ameaça gigantesca, sabe? Tinha tudo pra ser, sabe, a Wanda e o Doutor Estranho lutando contra o cara. Ia ser, porra, infinitamente melhor. Ele pode trazer o Doutor Estranho zumbi, não tem problema, sabe? Mas não estraga a personagem que já tá bem desenvolvido, isso.
Mas aí não, o que que eles fazem algo que eles nunca fizeram? Eles ridicularizam personagens que o público ama desnecessariamente.
Isso foi um absurdo.
Que é o Reed Richards, do John Krasinski, que todo mundo pediu por anos, todo mundo implorou, cara, esse o cara é bom, e aí eles foram lá, eles convidam o cara aceita, e é essa merda, cara, é uma expectativa essa é a definição de Doutor Estranho, é frustrante, porque tem tudo que a gente gosta, e é feito da pior forma possível, tem tudo que a gente pediu, e é colocado da pior forma possível, é colocado de um jeito que frustra, que engana, que machuca, cara, a gente como fã sai daquele filme filme machucado. Porque é uma ofensa, cara. Ele é uma ofensa.
Exatamente o oposto do Homem-Aranha, sabe?
Sim.
Ele dá um tapa na nossa cara.
Então, isso que eu não entendo. Esse que é o ponto em que a fase 4 desmonta. Porque, como eu falei agora, 2021, olhando agora em retrospecto, não foi ruim. Não foi ruim.
Não, não mesmo.
Beleza, teve o Eternos lá, que foi o mais criticado, o mais contestado. Tem várias coisas que eu concordo.
Mas não é ruim Eternos, cara. Eternos, ele é diferente só.
Eu gosto muito de Eternos. Eu não vou penar aqui, porque senão eu vou ficar muito tempo. Mas pra mim é um filmaço dos grandes, assim. É um dos grandes acertos da Marvel como um todo, que é Eternos. Mas eu não vou desenrolar muito tempo, porque eu sei que muita gente não gosta e eu entendo as razões. É tipo o Star Wars 8, tá ligado? Eu gosto muito de Star Wars 8, mas eu entendo que eu não gosto. Mas esse filme aqui, o Doutor Estranho 2, não tem como defender. Não, simplesmente não tem como defender, cara.
Não, eu não consigo entender quem gosta, cara.
Uma personagem que quando não tinha nada em tela, era uma Boba Fett da vida, todo mundo já amava. Deram uma série perfeita pra ela. Todo mundo que não amava agora ama, e todo mundo que já amava agora tá em êxtase. Simplesmente estraga nesse filme. Pega um personagem fortíssimo, que é o Doutor Estranho, e simplesmente desmancha nesse filme. Pega um conceito super maluco, que é o multiverso, e desperdiça com eles visitando só dois multiversos, com uma sequência em que eles passam em vários. Tipo, pra mim, o multiverso da loucura, o terceiro ato, a cena final, é eles lutando em vários universos ao mesmo tempo, sabe? Vai pulando de um pro outro, pro outro, pro outro, pro outro, pro outro. Não, não tem essa escalada, não tem essa ambição. É tudo resolvido numa montanha aleatória no meio do nada.
É muito louco, porque logo em seguida vem tudo em todo lugar ao mesmo tempo, e aí você entende o que, que esse filme podia de fato ter sido, né?
E aí tu traz, sabe, um monte de fanservice que o pessoal pediu por muito tempo. Tu traz o Reed Richards do John Krasinski, que foi jogado fora e agora ele não vai ser mais o Reed, que é uma pena, é um desperdício de ator. Sim. Pra mim, ele sempre vai ser o melhor ator que esse personagem nunca teve.
Sim.
Aí a gente tem a Capitã Britânia pela primeira vez em tela, em live action, pra só ser cortada no meio numa piadinha, sabe?
Idiota.
A própria atriz reclama em entrelinhas, em entrevistas depois, que é muito ridículo. Aí tu tem
Capitã Marvel sendo esmagada por uma estátua gigante.
Mas é que a Capitã Marvel, a gente, como um público em geral, não tem muita afeição. Ela faz parte do problema, mas não é um ponto de frustração. Ela já tá no meio da bosta que tu fica, porra. Mas, tipo, ninguém vibrou com ela aparecendo, tá ligado? O Xavier, com a cadeira, com a trilha, sabe? Faltou alguém pra sentar com o Sam Raimi e dizer, cara, eu entendi, tá ligado? Não, beleza, é um filme que tu quer ridicularizar a situação, é um filme que tu quer trazer esse terror pra essa mulher, tu tá botando os Illuminati como pessoas arrogantes que não acreditam no mocinho, e aí vai vir um monstro e vai matar todos, como um bom filme de terror, sabe? A cena em que um arrogante que não acredita no protagonista é morto pelo assassino, num filme de terror convencional, é muito satisfatória, porque é aquela justiça poética, tá ligado? O Jason tá vindo, não sei o que, e o policial tá mentindo, não sei o que, vagabundo, e aí prende o cara, e aí o cara tá preso na prisão, o Jason entra e mata o policial. Pô, é muito satisfatório, sabe? Porque fica aquela justiça poética, pô, tu devia ter ouvido os mocinhos. Esse foi mais ou menos a linha de raciocínio de um diretor como o Sam Raimi. Mas faltou alguém pra sentar com ele e dizer, olha só, esses caras que eles tá botando aí, eles não são qualquer um, eles não são uns policiais do meio oeste americano que não tem nome, que a gente só quer que morra na tela. Eles são personagens muito fortes, com muito nome. A gente tá falando de Charles Xavier, a gente tá falando de Reed Richards.
Não, e a forma que faz, a forma é desrespeitoso. Cara, você entrar na mente do Xavier e matar ele dentro da mente dele, parece que é uma pessoa que nunca viu o personagem, nunca leu, nunca assistiu nada. É tipo você colocar o Wolverine dentro de uma jaula, colocar uma pessoa pra lutar contra o Wolverine dentro de uma jaula e a pessoa ganhar do Wolverine. Isso não existe. Ele é o maior telepata que existe e você vai derrotar ele dentro da mente dele. Ele não tem como você derrotar o Xavier dentro da mente dele. É impossível. Mutante nível ômega. Maior telepata que existe. É ridículo isso.
Mas, como é de novo, explicando que mais ou menos deve ter se passado na cabeça do Sam Raimi. Xavier é o policial bonzinho. É o policial que ouviu o protagonista e que ajudou o protagonista. É o policial que não deveria ter sido morto pelo monstro, mas se dispôs a ser morto e se sacrificou pelo protagonista. É aquele cara, dentre todos os arrogantes, que a gente olha e pensa, putz, não, esse cara não. Entende o paralelo com o filme de terror? O problema é que faltou alguém pra sentar no lado dele e dizer, cara, você não está lidando com qualquer personagem, sabe? Não é assim que a banda tem que tocar. E faltou o roteiro, porque o roteiro não é do Sam Raimi. O roteiro é, queira você acreditar ou não, do futuro roteirista dos filmes dos Vingadores.
Sim, isso dá um medo, cara.
Do Guerras Secretas ainda, né? Que é o filme, né? Que é o Ultimato 2.
Exatamente, Ultimato 2.
Então, né? Mas tudo bem. Tipo, também é um problema sério de roteiro, tá ligado? E, de novo, o filme ele falha na essência. E aí, só pra gente não virar um Doutor Estranho no multiverso das expectativas frustradas 2, aí a gente tem o filme do Thor e o filme do Pantera Negra. Pra mim, passando rapidamente, o filme do Thor é um filme injustiçado pela época de lançamento, que ele veio logo depois do Doutor Estranho. Então o pessoal tava com muita raiva. E aí botou o Taika loucaço, sabe, sem freio, ninguém pra segurar o cara. Cheirado.
Eu não vi, cara. Eu não consegui terminar a Thor até hoje. Eu vou tentar de novo um dia.
É o próximo filme que tu tem que ver na tua maratona.
É verdade, é o próximo.
Aí ele põe a piada da cabra, que é legal na primeira vez. Na 14ª já tá... Chega.
Na 14ª, você grita antes da cabra, né? Que você já sabe o timing.
Exatamente. Aí traz o Christian Bale, mas não usa tanto. Aí tem uma história que é legal. Eu gosto da história, eu gosto do final, eu gosto da explicação do nome ser Love and Thunder. Eu gosto da mensagem que quer passar. Gostei da adaptação que fizeram da poderosa Thor, né? Da Mighty Thor. Mas, no geral, eu acho que ele é um filme ele muito prejudicado. Porque se esse filme tivesse vindo em abril, cara, muita gente ia olhar com muitos mais bons olhos. Porque... De novo, saindo do Homem-Aranha e aí pra esse Thor, que é um filme divertidaço, é aquele filme com a pegada Ragnarok, só que um pouquinho pior, despretensioso, alegrão, comédia, good vibes, filme família. O problema dele é que ele veio depois de um...
Bomba, né?
Do problema dessa fase, que é o filme do Doutor Estranho. E aí a gente tem o Pantera Negra 2, que ele é um filme prejudicado pela vida.
É, a culpa é... É, realmente, Pantera Negra 2 é, cara, é triste, né? Tipo, é chato o que aconteceu.
Porque simplesmente o protagonista morreu na vida real e eles não souberam o que fazer. Um filme que carece de protagonista, um filme que carece, sabe, de um ponto central. Ele fica dividido entre a Shuri e a mãe e a guerreira lá que eu esqueci o nome... Mas tudo bem, fica dividido entre essas três e com o Namor. Ele é meio que um co-protagonista desse filme de tanto que ele aparece. E aí tu não desenvolve mais ou menos ninguém, aí fica algo meio assim, e aí a Shuri vira Pantera Negra, e aí tem a Ironheart, era pra ter sido uma referência pro que vai vir. Não. Ela vai aparecer aqui, ela já vai ser badass, ela vai fazer tudo já. Eu vi um vídeo muito legal sobre o porquê que a Ironheart não funciona. E eu acho muito legal, porque ela não, em nenhum ponto é dado alguma qualidade de herói pra ela. Na primeira cena, ela já sai voando com uma armadura feita na garagem. Na segunda cena, ela atira em policiais.
Ela explode os policiais. Que estavam só fazendo o trabalho deles, entendeu?
E aí depois ela vai pra Wakanda e ganha uma armadura, ou seja, todo o mérito dela vai por água abaixo, porque ela ganha uma armadura de Wakanda. E já faz coisas de Homem de Ferro com aquela camerazinha dentro do cockpit.
É um suco de fase 4 da Marvel.
Ah, velho. Que multiverso é esse que a gente tá depois do Doutor Estranho?
Exatamente.
Onde é que a gente foi parar?
Onde tentaram dar uma explicação pro nome do Namor, e aí ele é sem amor. Nossa, cara, eu tô batendo minha cabeça na mesa agora.
Né? Nível Han Solo.
Exatamente, cara. Porra, eu acho que esse pá consegue ser pior que o Han Solo.
O melhor que a gente tem em 2022 de séries, de filme, é os filmes de televisão, né? Os média-metragens.
Os especiais foram bons.
Que é o Lobisomem da Meia-Noite, que é legal. Eu não acho tudo isso que o pessoal fala, eu acho legal.
Gostei muito, cara.
Acho uma boa experiência.
Acho que é legal porque ele abre porta pro mundo sobrenatural. Eu acho o mundo sobrenatural da Marvel muito legal.
E a gente tem um especial de Natal dos Guardiões, que é James Gunn, né? Ponto, não preciso falar mais nada.
Exatamente.
E de série em 2022, a gente já falou, né?
Oh, mas Marvel, Cavaleiro da Lua, She-Hulk. E eu sou o Groot.
Moon Knight, que eu já falei e tal. Miss Marvel, que também já falei. E She-Hulk, só pra falar mais um pouquinho. Ela se vende como algo, mas não é. Ah, não, eu não sou uma série de super-herói, eu sou uma série de advogado. Beleza, quero 25 episódios, todo episódio um super-herói diferente num caso. Isso é uma série de advogado de super-herói.
Isso ia ser muito bom. sei se eu já tava, sei lá, anestesiado, mas eu gostei de Hulk, cara. Eu assistia com a Gabi na hora do almoço, assim. A gente ia almoçar e vi um episódio de Hulk. Te dá umas risadas e boa.
É que tu não assistiu, tu viu passar.
É, pode ter sido isso. Mas eu gostei muito do último episódio, muito mesmo.
Não é tudo isso. Porque pra mim, cara, o problema... Agora eu vou entrar em terreno perigoso de Twitter, né? Mas como eu saí do Twitter, tô cagando e esse programa não tem relevância suficiente pra problematizar.
Tá safe.
A Marvel tem um sério problema de escrita de personagem feminina. E porque eu vi um vídeo recentemente falando sobre isso, que é porque a mulher, o desenvolvimento da mulher na Marvel, principalmente, nos filmes da Marvel, nunca é um desenvolvimento de mudar. Vamos pegar o melhor desenvolvimento da Marvel até hoje, que é o Tony Stark. Playboy, bilionário, sabe, vendedor de armas e tal. É sequestrado, vê o que, que as armas fazem no mundo, tem uma mudança, começa a pensar mais. A primeira coisa que ele faz quando ele volta do cativeiro é dizer, a partir de hoje a Stark Industries não produz mais armas, sabe? É uma mudança radical e ele vai pagar o preço por essa mudança, porque ele vai ver que o sistema é beneficiado pelo que ele fazia. Então tu tem toda uma questão ética e toda uma questão própria, a responsabilidade do quão eu sou responsável pelos que usam as minhas armas. Então isso é legal. Agora quando tu pega, por exemplo, She-Hulk e Capitã Marvel, qual que é a trama delas? Eu tenho que me aceitar. Todo mundo fala que eu não posso, todo mundo fala que eu não quero, que eu não tenho capacidade, todo mundo fala que eu sou inferior. Eu tenho que me aceitar. Por quê? Porque eu sou perfeita. Isso é chato pra caramba.
É a mesma trama, né?
Isso é muito chato, porque Capitã Marvel não tem defeitos. Apenas que todo mundo na volta dela trata ela como um inferior. E aí o final do filme é que ela se levanta mesmo. Essa é a principal mensagem do filme. Tem um trecho lá que mostra várias cenas disso. Ela garotinha, ela na adolescência, ela jovem, ela lá treinando com os Kree. Todo mundo joga ela no chão e ela tem que se levantar. Tá. Aí temos a She-Hulk. Qual que é o problema da She-Hulk? Nenhum. Ela é perfeita. Ela é uma ótima advogada, uma pessoa muito legal. Todo mundo acha ela uma pessoa muito bacana. E aí ela... Opa, caiu o sangue do Bruce aqui e ela virou Hulk. Não, não, mas não tem problema, tá? Ela não tem problema de dupla personalidade. Ela não tem problema de controlar a própria força. Ela não tem problema de transformar e destransformar.
Ela não tem nenhuma mazela, né, de ser Hulk.
Então qual que é o problema da série? Ah, é que as pessoas não gostam dela como normal mais agora. Então ela... Só pode ser a She-Hulk. E vão usar a imagem dela pra isso. Ah, e como que ela vai tratar isso? Ela eventualmente aceita. É, acha legal. E depois ela vai num retiro lá. E ela eventualmente... É, sim, eu tenho que aceitar mais quem eu sou e parar de lidar muito com a opinião dos outros. Show, mas qual é o arco de desenvolvimento dela? Nenhum, ela é muito boa.
Aceitação.
Uma ótima advogada. Ela vira Hulk e vira uma artista marcial. Sabe lutar muito bem, sabe bater no demolidor e tal. Sabe os golpes, as técnicas. Domina muitas coisas melhor do que o próprio Bruce Banner lá no treinamento. Sabe, tipo, não...
É isso.
Falta conflito interno, tá ligado? Aí, contraponto que eu vi nesse vídeo do... Que eu tava vendo sobre problema de escrita de mulheres, é tipo o Arcane.
Nossa, sim.
Cara, o Arcane é são duas protagonistas e elas são muito bem desenvolvidas. E elas têm sérios problemas pra se resolver. Tanto a Vi quanto a Jinx.
Cara, dá pra fazer um contraposto com o próprio WandaVision.
Sim, sim, tá, exato. Então... O problema do WandaVision é a Wanda, ela não aceitando a morte. O do Visão. E fazendo erros. Sabe, sendo uma pessoa imperfeita, sendo egoísta, sendo possessiva.
E, no fundo, a proposta que a Marvel sempre teve. Por que eu sempre gostei muito mais de ler Marvel do que ler DC? Porque com o herói da Marvel eu consigo me identificar.
Exatamente.
Os heróis da DC são deuses, eles estão distantes. A Marvel, os heróis são humanos. Isso que é o legal, entende? E isso que a Marvel tá deixando... Ela conseguiu colocar nos filmes e ela tá deixando de colocar. Ela tá perdendo isso. Sabe, ela tá transformando, ela tá distanciando os personagens da gente.
Não, no caso, especificamente eu tô falando dos personagens femininas aqui.
Mas eu acho que nem só das femininas não, cara. Tem personagem, o próprio Doutor Estranho, eu já acho ele muito distante hoje.
Não, mas o primeiro Doutor Estranho, ele é muito humano.
Não, o primeiro é muito bom.
E aí, tipo, só pra não bater um martelo e generalizar, tipo, a Kate Bishop não sofre desse problema. Ela é ansiosa, ela é presunçosa, ela é impulsiva, sabe? Tipo, ela quase ferrou o Clint várias vezes nas missões e ela aprende com os erros e ela melhora.
Ela se desenvolve, né?
Miss Marvel é um outro exemplo muito bom de uma personagem muito bem escrita. Toda a minha força de vontade de querer ver The Marvels tá na Kamala Khan. E eu sei que ela vai ser a Marvel com menos tempo de tela.
Vai, com certeza. Na verdade, tanto ela quanto a Monica Rambeau, cara. Esse filme vai ser um filme da Capitã Marvel. É.
Então, cara, a gente chega aqui num ponto, pra já indo pro final do programa, que de fato o problema da fase 4 é Doutor Estranho.
Sim, ele amaldiçoou todas as outras produções que vieram a seguir.
Ele infestou, tipo, a gente hoje fala da fase 4 como uma porcaria por causa de Doutor Estranho, porque 2021 não é uma porcaria. E o ao redor do Doutor Estranho não é no mesmo nível de porcaria que ele. Nem nas séries e nem no cinema, tá ligado? O Pantera Negra e o Thor, apesar de serem filmes medíocres, apesar do Thor ser um pouquinho melhor do que o Pantera Negra, não são um lixo completo igual ao Doutor Estranho.
O Thor eu não consigo opinar tanto, mas o Pantera Negra eu concordo plenamente.
Então, cara, entra a questão. Será que saturou? Não, né? Não saturou. A gente não estaria falando de herói aqui se tiver saturado.
E por que não saturou? Cara, olha Guardiões da Galáxia, eu sei que é fase 5, mas olha o filmão. Todo mundo que assistiu esse filme saiu do cinema feliz, cara. Saiu do cinema querendo mais. Sabe, olha os filmes do Miles. O que saturou não é filme de herói. O que saturou é filme ruim. Esse é o ponto. Faz um filme de herói, o filme é bom? Acabou. E outra coisa. Eu acho que a ordem dos lançamentos da fase 4 influencia muito pra esse sentimento. A mesma coisa do portfólio. O portfólio tem que ser bom no começo e no final. O meio que se foda. Se eles começam a fase 4, Homem-Aranha ou 2... e terminam a fase 4, o último filme da fase 4, sendo Homem-Aranha sem volta pra casa, ninguém ia tá falando disso, cara. Todo mundo ia tá batendo palma pra fase 4.
É.
Porque faltou isso, sabe? Toda fase da Marvel, ela termina com filme evento. A primeira terminou com Vingadores, a segunda com Vingadores, a terceira, porra, dois Vingadores. A fase 4, ela termina com nada. Pô, ela termina com o especial de Natal dos Guardiões, um negócio que a maioria das pessoas nem viu. Pra muita gente, inclusive eu não lembrava que era a fase 4, pra mim a fase 4 tinha terminado no Pantera Negra. Um filme whatever. E se eles finalizam a fase 4, entrando de cabeça no multiverso, colocando três Homem-Aranha na tela e falando, ó, galera, essa é a saga do multiverso, ó, três Homem-Aranha aí pra vocês, olha esse filmaço que a gente tá finalizando essa fase. Cara, esse sentimento não ia existir. De verdade.
Ah, tipo, se a fase 4 terminasse em 2021, ia ser uma das melhores fases.
Sim, ia mesmo. Porque ia finalizar com o Homem-Aranha, cara.
É, só que tem outros defeitos. Tipo, eu discordo um pouco no sentido de que precisava terminar com um filme-evento, porque eu acho que tem que dar uma desparecida. Porque, tipo, o que eu acho que faltou de verdade, além de filmes bons? Eu acho que faltou uma coesão temática, talvez um pouco melhor, em alguns sentidos... narrativos. Porque parece que o universo não é mais tão junto.
Uhum.
Porque não tô dizendo que um filme tem que ser obrigatoriamente ligado ao outro, porque não é todo mundo que assiste todos. Mas você tem que recompensar o fã que assiste todos.
Sim.
E eu digo recompensar com pequenas coisas. Como, por exemplo, o diabo da cabeça do Celestial lá no meio do mar. Nunca mais foi citado. Sabe? E quando digo citado, capa de jornal no fundo, um jornal passando numa TV no meio da rua, alguém comenta com alguém, um diálogo de figurante.
Qualquer coisa, né?
Sabe? Beleza, esse mundo está coexistindo. Pô, eles iam botar um escudo do Capitão América na estátua. Isso foi citado no Gavião Arqueiro. Legal! Ocorreu uma batalha, o escudo desmoronou. E aí? Ninguém nunca falou nada. Sabe? Eu sinto falta dessa... conectividade entre as histórias. Eu sempre vou citar esse exemplo. Cara, tinha que ter tido uma referência ao Homem-Aranha na série do Gavião Arqueiro. Ah, Matheus, que referência tu queria? Cara, essa pra mim é a cena perfeita. Eles estão lá brigando lá na árvore de Natal no final da série e tal, coisa pra lá, coisa pra cá, pá, pá, pá. E aí, de repente, ó, o rei do crime está fugindo ali, vamos atrás dele. E aí eles saem no meio da fumaça assim, vão lá e resolve tudo lá com o rei do crime. E aí, beleza, a gente tem que cuidar dos capangas lá que ficaram pra trás. No que eles voltam, eles estão tudo pendurado em teia.
Sim, ia ser muito legal.
Tu não mostrou, cara, tu não teve que pagar o cachê pro Tom Holland, não teve que pagar direitos pra Sony. Ah, mas aí usou a marca do Homem-Aranha. Não usou. Ah, o que que aconteceu então? Ah, uma aranha gigante passou ali, então você quer dar uma desculpa jurídica. Sim. Pro bom entendedor, meia palavra basta.
Cara, e é algo que a gente já falou aqui. Não tem como acontecer alguma coisa em Nova York e o Aranha não correr lá.
Inclusive, olha como seria perfeito. Porque o filme do Miranha, do No Way Home, termina como? Ele recebendo uma chamada da polícia de uma confusão, ele pula pela janela, sobrevoa a árvore de Natal e cai pra baixo.
Exatamente.
Olha como tu encerraria perfeito tanto o filme quanto a série, cara.
Exatamente.
Porque na série tu vê o depois e no filme tu vê o antes. Aí tu liga os pontos. Ah, o Homem-Aranha que desceu ali e resolveu a parada. Ele não precisa aparecer lá e... Ah, olá, Gavião Arqueiro, blá, blá, blá. Não, é só... Sabe, existe um... Eu gosto muito de Red Dead Redemption 2, que é um jogo. Uhum. Por que eu gosto? Porque a Rockstar, ela sabe nos iludir legal. Então, no jogo, nós temos a ilusão de que a gente importa. Nós temos a ilusão de que o mundo reage à nossa presença e que mesmo quando a gente não está em determinado lugar, as coisas acontecem, porque quando a gente volta, as coisas estão diferentes. E a gente tem esse sentimento ao longo das 80 horas de jogo, se tu quiser jogar muito, que, beleza, esse universo, ele vive. E é isso que eu sinto falta na Marvel.
É algo que sempre tem, né, cara? Sempre teve. Eu nunca vou esquecer, cara, assistindo a série Demolidor da Netflix, no fundo, assim, da sala do jornalista lá, tem uma capa de jornal dele falando de Sokovia, sabe? Da cidade caindo e tal.
Exato.
Tem uma parada que não apareceu nem no MCU, mas foi um surto que o Hulk teve em Chicago e não sei o quê, tipo, saca? Mas você consegue encar uma coisa na outra.
E é o é como o Érico Borgo diz, sou fã, quero service. É o fanservice, caramba. Quero service,
porra, é lógico. Eu vou tatuar essa frase.
Então, duas coisas principais. Roteiros melhores, sabe? Mais carinho. Parece... A Marvel sempre deixou transparecer que fazia as coisas com carinho, sabe? Que eles realmente se importavam com os personagens. E apesar de muitas vezes não ser fidedigno aos quadrinhos, não, que eles, sabe, estavam desenvolvendo e querendo. Uhum. Realmente tinham um apego à essência. Esses últimos filmes, sabe? Doutor Estranho, eu já gastei 20 minutos de saliva aqui condenando tudo daquele filme. O Thor 4 também é um filme besteirão. Aí vem o Pantera Negra, que é machucado pela vida. Aí nós, entrando um pouquinho na fase 5, né? A gente, só pra pontuar o que eu quero dizer, a gente tem um Homem-Formiga e a Vespa. Pra mim é um desserviço muito gigantesco a esse universo. É um péssimo modo de começar a fase 5. E aí a gente tem o Guardiões 3, que aí é esse filme que eu falei. É o filme do carinho, é o filme da atenção. Tu vê como o James Gunn gosta desses personagens malucos que ele trouxe pra tela. Principalmente o do Rocket.
Sim. É tão um respiro, cara. Nem parece que é um filme da Marvel, levando em consideração os últimos. Ai, cara, mas assim, só espero que essa qualidade siga, né, na fase 5.
Não, é que tá, eu tô tão num marasmo, cara, que eu vi os dois primeiros episódios de Invasão Secreta e eu não terminei. Cara,
Invasão Secreta eu fui até o fim, viu?
E eu vi um monte de gente comentando que piora, e eu... Piora?
Hã? Piora.
Eu parei no segundo episódio, piora?
Eu vi tudo, eu fui até o fim. Fui até o fim na esperança, sabe? Eu falei, não, mano, em algum momento isso aqui vai ficar legal. Mas não fica, não, é só tristeza.
Por que que parece que tá saturando? Porque tá tudo muito igual. Uhum. Porque, ah não, a WandaVision vai ser uma série de luto. E de fato foi. Por isso que ela é boa. Ah não, o Falcão e o Soldado Invernal vai ser uma série de espionagem.
É buddy cop, total.
Foi. E por isso que foi boa. Loki, viagem no tempo, loucuras. Foi. Ok. Hawkeye, uma série low budget. Falando do personagem, os seus traumas, a questão da Viúva Negra, Street Hero, a apresentação, né, da Kate Bishop, a apresentação do Rei do Crime. Foi tudo isso. E funcionou. Aí nós temos as séries de 2022. Incluindo a Invasão Secreta, só pra pontuar. Não, Moon Knight vai ser uma série psicodélica. Ah, loucuras. Não, vai...
Explorar as várias personalidades. Porra nenhuma.
Fragmentado da Marvel. Não, nem perto. No final é uma série que o herói tem um vilãozão e tem que bater no vilãozão e o herói ganha. Miss Marvel vai ser, sabe, trazendo a cultura jovem e o pessoal lá do... É Paquistão, né, que ela é? Pessoal lá do Oriente Médio, essa cultura mais muçulmana e tal, dando representatividade. Os dois primeiros episódios foram isso e foram muito bons. E aí depois vira uma luta de vilão CGI no final.
Depois Aliens.
She-Hulk, uma série de advogado. Jamais. Vai virar
a última
luta de...
coisa que ela é uma série de advogado, né?
Luta de herói contra vilão com um twistzinho diferente, que é a quebra da quarta parede. Mas que em tempos de Deadpool, foda-se. Eu não terminei de ver Invasão Secreta, mas eu já soube. Série de espionagem, agente secreto, sabe? Os bagulhos, tu não sabe quem é quem, e grandes plot twists.
Não, você sabe o tempo inteiro quem é quem, porque eles mandam na sua cara quem é quem. Eles não fazem nem mistério. Eles te mostram exatamente quem é Skrull, quem não é, e você fica tipo, cara, mas guarda essa informação um pouco mais, sabe? Deixa eu teorizar aqui.
E termina Dragon Ball, né?
Dragon Ball, 100%. E não só isso, mas colocou a Daenerys como a personagem mais poderosa da Marvel ever, assim.
Então, é isso que falta um pouco, porque não? Vamos trazer as séries para trazer diversidade. Não no sentido social, mas no sentido literal mesmo, tipo, coisas diferentes. Uhum. Vai ter a série de espionagem, a série de Street Hero, a série mais jovem, a série de advogado, a série do multiverso, a série dos grandes plot twists. E é tudo a mesma. Sabe, linha de produção. Próximo.
Será que tem a ver com a greve dos roteiristas, mano?
Não, isso é a greve dos roteiristas é atual. A gente ainda vai ver os reflexos dessa greve.
Nossa, não, cara. Putaço, caralho. Vou me enterrar, velho. Me desenterre em 2025.
É, pro Superman.
Exatamente. Cara, e vai ter uma série de 18 episódios do Demolidor, que eu tô com tanto medo do que eles vão fazer com essa série, cara.
Essa é uma série que vai ser afetada pela greve dos outros.
Aí ela vai completamente, cara, 18 episódios afetados. Sabe, já anunciaram o Thor 5 com o Taika Waititi de novo.
Então, no ponto que a gente tá atualmente, em 24 de agosto de 2023, estou extremamente decepcionado. Depois de Doutor Estranho, a fase 4 desmanchou. A Marvel não empolga mais. Veio Guardiões da Galáxia 3. E ele, apesar de ser, pra mim, o filme do ano até então, cara, ele é um fechamento. Ele não é um... E não, você não perde por esperar. Não, ele é um fechamento, ele é um encerramento. Sabe, tipo, ele fecha as coisas. Ele sim podia ser um filme de final de fase. Porque ele conclui coisas. Então, tipo, apesar de eu ter amado muito Guardiões 3, ele não serviu pra me empolgar com o universo Marvel de novo.
É, ele não empolga com o universo. Ele é um bom filme de herói, que é aquela coisa. Eu quero bons filmes de herói, mas o universo, essa saga do multiverso, eu tô assim... Como eu falei, cara, por mim, rebuta agora. Me faz uma fase 1 com o X-Men aí...
Ah, porque tem aquela cena pós-crédito do Homem-Formiga que era pra ter sido a nova cena pós-crédito de Thanos, né?
É que não foi porra nenhuma. Foi whatever.
Eu me lembro que eu comentei disso em algum lugar. Cara, pra mim, eles derrotariam o Kang só pra dizer, não, ele é só um, tem milhares. E foi mais ou menos o que eles fizeram, tá ligado? E aí voltamos ao começo. O problema não é a estratégia, o problema é a execução.
É, o problema é o Scott Lang derrotar o Kang no soco. O Kang, que tem um raio que desintegra pessoas, é derrotado no soco pelo Scott Lang.
É. Porra. Isso é bem... bem ruim mesmo. E o Thanos, ele é ameaçador porque ele mata e as pessoas continuam mortas.
É.
O Kang... Cara, se tivesse morrido uma pessoa nesse filme do Homem-Formiga, o filme seria tão melhor.
Mata o Hank Pym, pô. Já tá fazendo hora extra, já.
Não tem como matar o Michael Douglas.
O Michael Douglas nem quer mais fazer nada, cara. Você olha
azar
pra cara
dele, Douglas, tá no contrato. Tá no contrato, ó.
ele tá igual o Harrison Ford pedindo pra matar o Han Solo. Só que o Harrison Ford tá pedindo desde o Império Contra-Ataca.
É, mas agora ele é o nosso Hulk. Hulk
ele
vermelho.
É o nosso Hulk. Exatamente. Onde que ele foi amarrar o burro dele, né, bicho?
Pois então.
Vai fazer Thunderbolt. Maybe it's there. It's somewhere.
No. You just got these instruments? Thank you, nowhere!
Yeah. Cara, e esse futuro aí, velho? A gente tem The Marvels, que eu tô... Vou pegar o edit do YouTube que tiver só as cenas da Kamala Khan.
Vai ser ótimo 5 minutos,
aí, cara. Aí a gente tem Deadpool 3.
Vai ser bom. Esse não tem como ser ruim, cara. Não tem como.
Cara, tem 5 roteiristas.
Não. Eu vou defender esse filme. Eu vou tirar argumento do Anos pra defender esse filme. Esse filme vai ser bom, cara. Mesmo ele sendo
ruim. E ele foi muito afetado pela greve, tanto que as filmagens estão paralisadas.
Oh, para, Cash. É o Hugh Jackman vestido de Wolverine, cara.
O diretor desse filme, o que, que ele tem no currículo?
Não mexe com isso, cara. Pra quê? Essas horas da madrugada...
Eu tenho aquele projeto Adam, da Netflix.
Não sei o que é isso.
Que bom. Tem o Free Guy.
Vi Free Guy. Uma Noite no Museu.
Todos Uma Noite no Museu ele fez. Cara...
Os Gigantes de Aço, cara.
Sabe qual é o próximo filme da Marvel que me empolga genuinamente como fã do universo? Porque, na real, Deadpool 3 empolga pelo Hugh Jackman, né? Vamos ser sinceros aqui.
É, empolga, eu acho que empolga.
Mas o que me empolga pelo universo é Capitão América, Nova Ordem Mundial, Brave New World.
Brave New World agora, né? Acho que mudou o nome. Cara, eu tô empolgadíssimo também, porque Sam Wilson é o meu Capitão América favorito. Muito difícil ter um filme do Capitão América ruim.
Ah.
Não duvide. Aparece o Homer, né? O Homer batendo no meu ombro. É muito difícil ter um Capitão América ruim até agora.
E não tem muita coisa anunciada. Essa que é a questão. A gente tem 6 filmes. A gente tem 5 filmes. Que o Thunderbolts, que tá uma incógnita. E o Blade, que tá uma confusão.
O Blade tá meio pegado, né?
O Quarteto Fantástico, por algum motivo, foi empurrado pra fase 6.
Mas é que o Quarteto Fantástico foi um problema de roteiro, né?
Traz a incursão de uma vez.
E joga um planeta na minha cabeça, né? Pelo amor de Deus.
Eu já teorizei isso, né? Tu sabe que é isso que vai acontecer, né? Naquela merda de filme do Doutor Estranho é o que o Reed Richards cagado lá do John Krasinski fala. É a incursão. É o que acontece quando se mexe no multiverso. E isso vai rebutar tudo. Porque, cara, é que tá, eu vejo todo mundo. A cena pós-crédito tá gigante, mas eu tenho que falar, cara. Todo mundo fala, não, os mutantes têm que vir, porque aí tem que surgir os novos mutantes. E eu vejo muito pessoal do Jovem Nerd falando isso. Cara, não tem como os mutantes. Ou tu rebuta do zero, completamente do zero, esquece tudo que foi feito antes. Ou tu faz um soft reboot, que é o que? A incursão. Tu choca dois universos, tu não desfaz o que aconteceu na Saga do Infinito, mas tu cria um retcon canônico que tu coloca os mutantes dentro dessa saga. Não de estarem participando, mas de, tipo, não tem como... Ah, não, o Charles Xavier sempre existiu, mas esteve escondido. Não faz o menor sentido. Ah, não, o Magneto sempre existiu, mas ele só começou a atuar agora, 70 anos depois lá do Holocausto. Não faz o menor sentido também, cara. Os mutantes têm que existir na crise da Guerra Fria, nos anos 80, nos anos 90. Sabe, eu não consigo imaginar os X-Men, num sentido literal, de cabo a rabo, como serem apenas de 2020 pra frente. Uhum. Tipo, o Logan é um personagem que não... O Logan, ele tem que existir. Cara, tu tem que fazer esse retcon pro Logan ter conhecido o Steve Rogers, pro Logan ter lutado na...
Segunda Guerra,
né? Na Segunda Guerra.
Vietnã,
esses bagulho todo e tal.
Mas assim, Cast, concordo plenamente com você. Eu acho que Guerras Secretas tem que fazer um soft reboot e recomeçar esse universo com os mutantes. Mas, se eles... por algum motivo, não quiserem fazer dessa forma e colocar os mutantes dali em diante, dá pra fazer também.
Não dá, vai ficar ruim.
Fica ruim, eu sei que fica. Vai ficar ruim, mas é isso, né? É isso. Vamos só confiar nos mutantes que... os mutantes tudo resolve.
Eu não tenho essa fé toda nos mutantes que... geral tá atento, tá ligado?
Cara, eu acho que a solução é a A24 começar a fazer os filmes da Marvel.
Não, tá louco, vai ter... Aí sim que é a ideia do Homem-Formiga aí se confirmar.